A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, Corações Brasileiros. Vamos conhecer a medicina que salva vidas nos hospitais públicos e a heróica jornada dos profissionais que lutam contra todos os riscos. 50 anos depois do primeiro transplante, o INCOR de São Paulo ainda é movido por impressionantes histórias de renascimento. No Rio, médicos, bombeiros e pilotos enfrentam até ruas fechadas por tiroteios e conseguem realizar 2 transplantes no mesmo dia. A médica que já tratou de 10 mil pequenos corações, esperança para famílias carentes. Especialistas revelam a dieta cardioprotetora, simples e ao alcance de todos. E para você que trabalha sem parar, como arrumar tempo e o que fazer para cuidar do coração.
Escutar São Paulo é ouvir a pulsação da cidade. Olhar São Paulo é ver os cruzamentos, as avenidas. Sentir São Paulo é participar de uma troca de experiências, de sensações, de estudos, de pesquisas, de afetos e até de corações.
Neste prédio, cada porta guarda uma história. Muita gente já passou por esses corredores. Estamos no prédio do INCOR, o Instituto do Coração em São Paulo. Foi aqui que conhecemos a Liliana, no lugar onde ela renasceu.
Olha que chegou!
Ai, que delícia te ver! Graças a vocês, né? Eu devo a vocês também. As minhas cantoras favoritas. Ai, meu Deus, é muita emoção.
Isso é um teste pro coração novo, viu?
Passou, né? Passou. Coração forte.
Liliana trabalhava no mercado financeiro, fumava, até que o estresse e os problemas de saúde levaram Liliana a uma situação limite. Foram 2 infartes e a única saída era um transplante de coração.
Quanto tempo já fez?
Fiz 4 anos agora.
Eu fiquei muito emocionada de saber que você tinha guardado aquela foto. Foi exatamente aqui. Foi aqui. Primeiro dia que eu andei no pós-cirúrgico.
As lembranças do tempo em que ficou internada são repletas de carinho. Naquela época, as doses generosas de música e alegria ficavam por conta de Tânia e Débora.
Elas vão provocar com o que eu mais gosto de fazer na vida, que é dançar, né? Tocando em frente. Essa música é a música da minha vida.
Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso,
porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte,
amigas,
mais feliz,
do coração,
quem sabe,
para a
só
vida
levo
toda.
A certeza de que muito pouco eu sei.
A gente tem que tirar outra foto aqui.
Temos.
4 anos depois.
Conhecer as manhas e as manhãs.
Liliana, isso aqui passou a ser um pouco a extensão da sua casa.
Com certeza. Realmente, eu costumo dizer que aqui é a minha segunda casa.
Mas em casa com os filhos, Liliana conta que bom mesmo foi ter alta, sair do hospital e pedir pizza. E quem não gostaria de experimentar simples prazeres depois de tantos anos de espera?
O transplante acabou em pizza.
A cirurgia aconteceu na quarta-feira de cinzas de 2014. Um ano depois, o carnaval não foi igual àquele que passou.
A comemoração mesmo foi lá no Sambódromo. O fato de você levantar na arquibancada, você vibrar ali com todo mundo e você não sentir o cansaço, você respirar, é maravilhoso.
Melhor ainda é poder contar esta e outras tantas histórias para as pessoas que estão na fila do transplante. Quando estivemos aqui, Liliana teve mais uma boa notícia. Dias antes, outro coração chegou. E a paciente que ela viu bem fraquinha já está se recuperando.
Nossa, fiquei feliz em ter aparecido no hospital justamente e saber que ela transplantou. Faz o quê? Um mês que a gente se viu, né? Sim. Acho que nem isso, né? O olhinho dela. É emocionante, não é? Muito bom. Muito feliz.
Uma injeção de ânimo e carinho que faz bem para todos.
Esse coração novo vai ter que aguentar essas emoções todas, porque a gente vem realmente na intenção de ajudar, de animar, de dar uma esperança, né?
Parabéns, Liliana.
Obrigada.
Pelo seu exemplo e pelo seu trabalho.
Obrigada, obrigada mesmo.
Quantas vidas cruzadas! E quando esse barulhinho dá o sinal, é hora de mais uma dose de um remédio bom para o coração e para a alma.
Eu, quando escutava aquele barulhinho, quando eu estava na UTI, eu escutava o barulhinho das chaves. Eu falava, desculpa, daí.
Este quarto guarda a história de Ariane, a mãe de Nicole e Isabela.
As minhas duas borboletinhas, elas são minha fortaleza.
No dia em que conhecemos a Ariane, fazia um mês que ela tinha sido operada. Agora, ela leva o coração nas mãos.
A gente estava falando para as meninas do coração, elas não tinham visto o coração.
Quer que eu mostre para vocês? Vou mostrar o pouquinho que eu sei, né?
A gente tem um furinho aqui embaixo, aqui no ventrículo, que pega o sangue. Aí tem a turbina que passa.
O coração de Ariane está ligado a esse equipamento. E ela precisa ficar conectada a uma fonte de energia o tempo todo.
Tem uma bateria de 4 horas e 41 minutos. E também tem uma bateria reserva com mais 4 horas. Então depois dá pra ir pra uma baladinha até, ó. 8 horas de baladinha.
Baladinha!
Não é? Aqui é a minha fonte de vida nova, é a minha fonte de qualidade de vida e de voltar a fazer tudo que eu gosto, tudo que eu fiquei parada nesses 3 anos e meio, é a minha fonte de uma vida nova, é meu coração que vai bater cada dia mais forte, que vai me permitir viver bem com minhas filhas, poder dar um banho numa filha que eu não conseguia, enfim. E aqui dentro eu já coloquei meu tercinho. Meu terço já tá aqui.
Como não se emocionar? O que vimos aqui vai muito além da superação de uma doença grave. É uma forma muito diferente de enfrentar as dificuldades da vida. Atualmente, existem diversos equipamentos e técnicas no tratamento de doenças cardíacas. E muitas foram desenvolvidas pelos profissionais que estudam e trabalham aqui.
Nós temos linha de pesquisa, e isso não é agora, né? Isso desde a pedra fundamental, linhas de pesquisas em todas as áreas da cardiologia que você puder imaginar. E a pesquisa vem da pesquisa básica, até laboratórios altamente sofisticados de genética, né? Até, obviamente, pesquisas clínicas. Então, nós temos uma interligação, um convênio com todas as grandes instituições de cardiologia do mundo.
Este é um Brasil que salva vidas pelo SUS. O primeiro transplante de coração feito no Brasil faz 50 anos este mês. Naquele tempo, parecia coisa de ficção científica. A pesquisa avançou, surgiram novos remédios contra a rejeição, a doação de órgãos foi organizada de maneira diferente e a ponte entre a teoria e a prática ficou mais curta.
Desse lado do corredor está o Centro Universitário, onde se estuda o corpo humano, as doenças e o coração. Aqui desse lado fica o Centro Cirúrgico, onde se chega bem perto do coração.
Através das mãos da equipe médica, os avanços da ciência chegam até o paciente.
Eu preciso tentar ajudá-lo da melhor maneira. Acho que isso hoje faz parte do meu dia a dia. E tentar ajudar da melhor maneira não quer dizer só fazer uma operação tecnicamente bem feita, mas tentar ajudá-lo para diminuir o medo dele, para melhorar o sentimento dele em relação à cirurgia, aumentar a confiança do paciente. Acho isso fundamental hoje em dia.
Nestas salas, podemos observar as pessoas que trabalham na fronteira entre a vida e a morte. E a incrível capacidade de cada célula do corpo humano se regenerar. E isso é, como tudo que se passa aqui, extraordinário.
Pessoal, tchau para todos. Obrigado.
No caso dos transplantes, tudo isso é ainda mais impressionante.
Na condição de o transplante ser realizado e ser bem sucedido, a pessoa renasce verdadeiramente. Ela volta ao seu trabalho, volta às atividades diárias, volta ao convívio familiar, passa a praticar exercícios, isso por longos períodos, muitos e muitos anos. Nós tivemos casos aqui de pacientes com mais de 20 anos de transplante levando vida normal.
Quem vê o seu Anísio cuidando do jardim nem imagina. O coração de outra pessoa bate nesse peito há 23 anos. Seu Anísio e Dona Helena se conheceram no Rio de Janeiro, mas vivem em Pirassununga, no interior de São Paulo, há 38 anos. Ele foi jogador de futebol. Lembranças de uma vida de atleta. Vestiu a camisa do Fluminense, do Bangu, do Nacional no Amazonas.
E Anísio, com sua velocidade e dribles, fez a sua torcida vibrar.
Eu era assim mesmo, entendeu? É fácil, não.
Por isso mesmo, foi difícil acreditar quando o médico pediu um exame mais detalhado do coração.
De repente, ele franziu a testa, ele lá. Eu tô só filmando ele. Quando ele franziu a testa, eu falei, Aí voltou com o negócio. Franziu de novo, foi pra frente. Falei, Quer dizer, eu tava assim, já tava com a mão na perna, daqui a pouco eu já tava assim, olhando. Olhando pro gesto dele. Aí ele falou, fechou jeitinho, falou pra mim, olha, você faz o seguinte, você entrega imediatamente isso aqui pro seu médico. Mas só que eu não sentia nada, gente.
Em pouco tempo, tudo mudou. E o coração de seu Anísio foi perdendo força.
Eu não conseguia nem escovar os dentes com falta de ar.
2 anos eu esperei na fila.
Depois de 3 tentativas frustradas, o telefone tocou de novo. Mas desta vez, foi diferente.
Aí eu falei, Beizão, o INCOR ligou. E foi quando deu certo, que ele já ficou para cirurgia.
Eu falava para o Beizão, essas idas minhas que não tava dando certo, eu dizia para ela, eu tenho quase certeza que é Deus me preparando para o momento certo, entendeu? Na quarta vez eu já fui, sabe, entendeu?
Já foi tranquilão.
Fui tranquilão, assim, sabe?
A primeira coisa que ele ouviu quando acordou da cirurgia foi a voz do enfermeiro Evaristo, que trabalha no INCOR até hoje.
Lulu, tudo bem? Eu lembro do Evaristo me falando o seguinte, eu todo entubado, soro, não sei o que, era de um lado e de outro, entendeu? E na UTI, a volta dela assim, cheia de reloginho, assim, sabe? Marcando tudo, batimento, caramba. E o Evaristo falou pra mim assim, olha, cada negócio desse que eles tirarem de você é uma vitória, uma coisa assim que ele falou pra mim. O médico de manhã, quando chegava, ficava torcendo. Aí chegava, tirava 2, 3, 4, assim, né? Entendeu? Falava, nossa, entendeu?
Mas esta história não estaria completa sem uma parte fundamental. a doação.
Era dia 8 de outubro, dia do nosso aniversário de casamento. Presente, né? Dia 8 de outubro. Eu tinha pedido um presente pra ele, né? Mas esse é bem melhor, né? E a gente agradece todo santo dia, inclusive pela família que doou também, né?
Toda noite eles entram na minha oração. Toda noite.
Dona Helena e seu Anísio estão sempre juntos. Sem o coração novo, seu Anísio não teria visto os filhos crescerem, os netos nascerem. Dona Helena é o amor do coração de seu Anísio.
E o dia que ela chegou lá? O pessoal fala que o negócio é coração, né? Não é? Amor é coração. É. Nossa, a hora que eu a vi assim, o reloginho lá, plim, 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 plim.
Anísio, controla a emoção, seu Anísio, porque senão vou ter que tirar a Dona Helena daqui.
O pessoal fala que é o coração, blá, 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 não é. Porque o coração já não era o meu mais.
Mas então, mas...
Quando eu a vi, meu coração já não era mais o meu.
Quando ele entrou para fazer transplante, a pergunta que não calava dos amigos era essa. Helena, você não tem medo dele fazer transplante e não gostar mais de você? Falava, eu não tenho, gente, não tenho medo. Aí quando eu cheguei lá, né, a prova tava, né...
Todo mês, o seu Anísio volta ao Incor para os exames de rotina. E sempre que pode, faz uma visita especial ao amigo Evaristo. Ele trabalha no Incor há mais de 30 anos. E até hoje, por onde passa, deixa a marca da sua voz.
Tá tudo em paz? Tranquilo, mãe? E aí, minha linda? Hoje é nós, né? Artista de primeira, hein? Folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Conhece?
Conhece.
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
O Incor, ele continua nessa mesma velocidade de evolução na pesquisa, na assistência, né, no humanismo. Né, o carinho com que, se você me perguntar, tecnologia ok, pesquisa ok. Mas o carinho com que os pacientes são tratados é único. É uma coisa ímpar. É uma coisa emocionante. Se você passear pela instituição, você vai ver o amor que os funcionários do Instituto têm pelos pacientes que aqui são tratados.
Saúde pública de qualidade ao alcance de muita gente, como o seu Anísio.
Quando eu lidei por mim, assim, voltei, foi esse rosto aqui, claro que não, com esses cabelos grisalhos aí.
Né? É, entendeu? Caiu névoa, né?
Bem mais novinho.
Parabéns aos dois. E como a gente viu, a vida começou, é o coração dele. Esse agora é o coração dele.
É,
você
é meu. Isso. E que Deus ampare.
Amém. Agora tem parado, dele sim. Meu.
Ele é favorecida, né? Por tabela, né?
E alguém duvida que o coração de seu Anísio é de Dona Helena?
Operação de guerra nas ruas do Rio. Como atravessar ruas bloqueadas por tiroteios carregando um coração? É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Hora de ir para a escola. Poderia ser um dia como outro qualquer. Mas para esta família, é um momento inesquecível.
Eu não aguentava correr, corria um pouquinho, cansava e parava.
Não é fim de férias. é um recomeço de vida. Matheus ganhou um coração novo e já estava sentindo falta dos amigos e dos professores.
Muito bem-vindo, tá? O jeito que eu tô, sem ver meus amigos, né, pelo tempo, eu tô 60% querendo ir pra escola por causa da zoeira e 40% por causa da matéria, entendeu?
E vejam só a surpresa que prepararam para comemorar a volta de Matheus.
A chegada do coração, a ele transplantar, a recuperação, a alta, agora a volta à escola. Então foi assim, está sendo tudo muito rápido.
Em casa, a família toda ainda está passando por muitas provas. Cuidados com a alimentação.
Tô com uma vontade de comer salada, que é a salada que meu pai faz. Uma vontade imensa, mas aí não posso porque é cru.
Fisioterapia, carinho de vó e de irmã. São muitos corações batendo junto.
Se olhava pra ele, você via nitidamente que ele não estava bem.
Teve até um dia que nós fomos fazer uma chapa, tirar uma chapa. Na esquina da rua, ele parou, que ele tava, encostou o peito aqui, a cabeça dele no meu peito, ficou assim. Ele fez isso, eu, meu Deus do céu, o negócio tá complicado.
O coração de Matheus já não aguentava mais. E ele teve que ficar internado, à espera de um transplante. Até que na madrugada do último dia 6 de fevereiro, a equipe do Instituto Nacional de Cardiologia Laranjeiras foi acionada. Havia um coração compatível no Paraná. Foi uma operação de guerra. Um avião da Força Aérea Brasileira levou a equipe médica até Curitiba.
A gente estava dormindo, aí veio um enfermeiro, me chamou de madrugada para eu falar com o anestesista. Para mim ele estava falando blá, 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 e eu... Ele deve ter percebido, né? E aí ele falou, cara, coração do teu filho está pronto, já está vindo.
Era preciso abrir todos os caminhos enquanto ainda havia tempo.
Todo movimento depende de vias, de acessos e saídas. É assim nas grandes cidades, onde o fluxo é constante e muito necessário. Da mesma forma, a nossa vida flui por vias, em artérias e veias que vão e voltam do nosso coração.
No coração de Matheus já não havia mais passagem. E justamente naquele dia, a cidade parou.
As principais vias expressas do Rio bloqueadas por causa de tiroteios. Um nó no trânsito, na garganta de quem estava no meio do fogo cruzado.
Era preciso encontrar uma saída. Ainda por cima, o tempo estava fechado. O avião teve que pousar ainda mais longe do hospital.
De repente começou a vir sirene para lá, sirene para cá, e todo instante que ouvia barulho de sirene, já vinha aquele gelado por dentro. Eu ia no meio da rua,
Foi aí que o helicóptero do Corpo de Bombeiros do Rio também entrou em ação.
Estava esperando na pista ao lado do avião. Então, com isso, mais 4, 6 minutos de voo, a gente chegou no Palácio Guanabara. E de lá até aqui, mais 3 ou 4 minutos escoltados pelo batalhão de choque.
Quando chegou, aí eu já, na hora, não me controlei. Se eu pudesse, eu pegava todo mundo no colo, cara. Cara, aqui, ó, coisa linda e muito emocionante. Nossa, meu Deus do céu. Ouvindo ela chorando.
Todo mundo chorando, todo mundo, eu. Aqui, a família toda, se abraçando.
A equipe médica esperava no centro cirúrgico.
A gente já estava com o tempo mais ou menos se estourando, que a gente tem um limite de 4 horas, e ele chegou no hospital já com 3 horas e meia, mais ou menos.
Em pouco mais de 4 horas, o coração voltou. voltou a bater. Agora, no peito de Mateus. Cada minuto é precioso, mas o que conta é a hora em que alguém decide transformar o sofrimento em doação.
É, a gente sabe que a família, né, nesse momento de tristeza, né, de luto, ela teve que ter muito amor ao próximo, né, muita nobreza, é um ato de muita nobreza que eu costumo falar.
Quem poderia imaginar que em outro lugar, naquele mesmo dia, outra família também estava prestes a doar?
Nós estávamos terminando de fazer o transplante, quando informaram para a gente que ia ter uma outra doação para a Sabrina, né, que estava também em emergência, e era uma doente muito grave, com chance de morrer muito grande se não tivesse o coração.
Quer dizer, isso deve ter dado um entusiasmo ali na hora. Sim. É, que deve ter sido positivo,
né? Com certeza.
Dois transplantes no mesmo dia. Quatro corações unidos para sempre.
E aqui no hospital, essa chegada, toda essa mobilização, qual foi o resultado dela?
Esse interesse das pessoas em participar, nem que seja abrindo a porta, ou nos transportando no avião, ou no helicóptero, ou fechando o trânsito para a gente poder passar, por mais que elas não conheçam o paciente que vai receber aquele órgão, elas estão torcendo para que tudo dê certo.
Solidariedade faz bem ao coração de todos.
A primeira coisa que eu vi de diferente foi a minha respiração, foi eu respirar, aí pronto, já senti a diferença, porque antes eu respirava e sentia vontade de respirar mais. Né? É como se eu ficasse ofegante 24 horas, entendeu?
O coração de Sabrina também está batendo forte.
Pronto, tudo ótimo.
Ela está cada dia melhor. Passo a passo, eles seguem em frente.
A gente que é mãe sofre, né? Eu não vi a hora desse coração aparecer, né?
Nas consultas de rotina, a comparação entre antes e depois é inevitável.
Isso tudo ficou para trás. Agora você pode sorrir como você está sorrindo.
Verdade.
Agora.
Nossa, tem bom, comparação. É. Eu passei para agora. É uma vitória, né?
Mateus e Sabrina agora podem dizer que fazem aniversário no mesmo dia. E eles têm a vida pela frente.
O futuro é que ela melhore cada vez mais, né? Que ela tenha expectativa de estudar, trabalhar, né?
Sair do hospital com as próprias pernas é um belo começo. Corpo, alma e coração.
A gente está numa esfera pública, em que diversas esferas diferentes foram acionadas, estaduais, federais, e que quando se há uma organização e uma logística, e em especial quando se há muito boa vontade de todas as partes, é possível se realizar grandes feitos.
Ainda há muita ansiedade para quem depende do serviço público de saúde. Por isso, é tão importante mostrar também o que dá certo. E quando tudo parece faltar, é preciso saber que tem gente que não desiste.
Trabalhei no serviço público anos, anos. Então, eu sei como é difícil.
Desde a infância, todos os caminhos trouxeram a doutora Rosa Célia até aqui.
Em 96, eu resolvi criar o projeto para a criança cardíaca. Só que a coisa cresceu e a gente começou a procurar os amigos, os empresários, para poder conseguir dinheiro para pagar. Tem um custo.
Graças ao trabalho de uma vida inteira, ela conseguiu erguer, com a ajuda e as doações de muita gente, um hospital para crianças que sofrem do coração.
Todo mundo sabe que isso aqui é uma instituição do bem. É até todo mundo junto. Você não tem condição de fazer nada sozinha. Tem que ter equipe e a equipe tem que estar alinhada.
Pelo projeto da doutora Rosa Célia, as crianças que dependem do SUS e são encaminhadas para cá recebem atendimento de graça.
tá respirando tão bem, né? É, meu Deus do céu. Não, agora é esperar mesmo. Felizmente já o pior, né? A gente já passou, né? Vocês são muito fortes. Eu admiro.
Palavra de quem tem muitas histórias para contar.
Teve uma que chegou no meu consultório, já com diagnóstico, de repente ficou preta no meu consultório. Saí correndo pela rua, subi a escada correndo, botou no oxigênio, fez a medicação e operou no dia seguinte. Vários casos.
Aí está ela, Giovana. Ágata. Mais de 10 mil crianças já foram atendidas aqui.
O medo de errar é muito grande. Não, essa é uma coisa que o profissional tem que ter. Não adianta dizer, ah, meu Deus, eu achei, não, tenho medo de errar e também não pode viver de milagres. Ah, graças a Deus que... Não pode, milagre, eu quero que tenha, mas eu não posso estar dando chance para muito milagre.
Cada um tem que fazer a sua parte. Mas estas crianças cheias de vida nos mostram que pequenos, grandes milagres ocorrem todos os dias. A doação vai além dos transplantes. Está em cada um que decide fazer o bem para outras pessoas.
E você, cuida do seu próprio coração? Especialistas garantem, todos nós podemos fazer alguma coisa por ele. Veja a seguir.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Mão pro papai. E de costas. Ela vai de costas. Agora vira. Vamos correr.
Tem que ter pique para acompanhar o ritmo da Giovana. E ela tem apenas 2 anos de idade.
Eu tive que mudar a vida quando eu soube que ia ser pai. Eu tenho que ver minha filha crescer, eu quero ver minha filha se desenvolvendo, eu quero brincar com a minha filha. E o jeito que eu tinha a minha saúde não dava para fazer nada disso.
Marcelo ainda não era nem casado quando foi parar no hospital.
Eu estava trabalhando num projeto muito estafante, virando noites e noites. Chegou uma hora que o corpo falou, chega. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça, o rosto todo parecia que estava queimando, né? Aí eu comecei a sentir dor no braço, eu falei, ih! Aí já vem logo na cabeça, né? Tô infartando.
A vida passa depressa. Quando a gente pensa, tudo é muito breve. Cada um tem um compasso próprio, diferente. E acertar os ponteiros de acordo com as batidas do coração nunca é fácil. Foi por isso que Marcelo comprou uma bicicleta.
Quando eu tive essa crise de ansiedade, eu tinha 29 anos e estava com uns 125 quilos, 120 por aí. Estava bem fofinho. E pior, eu tava gordo e totalmente sedentário. Porque hoje, por mais que eu esteja ainda gordinho, eu não estou sedentário, eu não estou parado. Naquela época eu estava completamente parado, subia um vãozinho de escada, já sentia que ia morrer.
Quem poderia imaginar naquela época que um dia Marcelo conseguiria pedalar e conversar ao mesmo tempo? O desafio agora é outro.
A dificuldade é realmente chegar em casa, cansado, pegar a bicicleta, sair. Tem que vencer isso. Dá pena de deixar a Giovana, eu fico o dia inteiro sem estar com ela, né? Com a minha esposa também.
Marcelo, então, decidiu trocar de horário e pedalar mais cedo. 2 vezes por semana, ele vai para o trabalho de bicicleta. O plano parece simples, mas são 45 quilômetros para ir e outros tantos para voltar.
Nas primeiras vezes que eu fui, eu acordei muito cedo, não estou acostumado a acordar tão cedo. Me deu uma lombeira, um sono. Eu fiquei derrubado o dia inteiro. Não consegui voltar pedalando. Voltei de ônibus, a bicicleta ficou lá. É assim. Vou adaptando, melhorando para conseguir ter uma performance melhor nessa pedalada.
As doenças cardiovasculares e cardíacas, elas são doenças graves, que põem em risco a vida da pessoa. O que a pessoa precisa se conscientizar é que existem formas de prevenir as doenças. Né? E essas formas são simples de fazer. Uma vida mais saudável já implica em uma grande melhoria nessas condições. Então, primeiro, consciência de que você precisa fazer a sua lição de casa e tentar evitar que a doença apareça ou venha precocemente. E segundo, uma vez a doença instalada, precisa tentar buscar o atendimento e tratar aquilo da melhor maneira.
De acordo com o trabalho da pesquisadora da Unicamp, Denise Cavalcante, médicos de família são aliados importantes no controle das doenças do coração.
Nós pegamos o estudo equivalente a 15 anos dos indicadores de AVC e infarto no estado de São Paulo, porque são as doenças que mais matam no mundo, né, e também no Brasil, segundo os estudos. Quando o paciente é bem conduzido, bem tratado e acompanhado, elas não se agravam e não geram internação.
Quais são, digamos, os causadores principais das cardiopatias em geral, na população em geral? A senhora apontaria três, por exemplo?
Eu apontaria o sedentarismo, né? O tabagismo, né? O etilismo também, né? Agora, precisa tudo isso, um acompanhamento, né, da atenção básica, é fundamental, é fundamental.
Marcelo tomou o rumo certo.
Não foi mágica, é uma luta diária que eu tenho comigo mesmo. De não colocar aquela colher a mais de arroz, não comer o bife a mais, olhar o macarrão e escolher a salada, todo dia. Às vezes eu falho, às vezes eu venço, mas no geral eu tô vencendo. Tudo que eu mais quero é que a minha filha tenha orgulho de mim. Quero muito isso.
É melhor prevenir do que remediar, claro. O que nós precisamos é tentar fazer com que as pessoas pratiquem o que elas já sabem que precisam. E as pessoas sabem que não se deve fumar, se deve fazer exercício, não se deve comer mal, mas a maioria delas, ou uma boa parte da população, não faz isso. Felizmente, isso pouco a pouco está mudando. Existem pessoas que estão praticando mais exercício, que estão buscando se alimentar melhor. É a forma mais barata e mais eficiente de resolver o problema.
Não só eu, mas toda a minha família tivemos uma mudança de hábito. Economizamos no supermercado.
Faz bem para o bolso e para o coração. É a dieta cardioprotetora.
Acho que eu cheguei sem muita intenção, achando mais uma dieta, e não era uma dieta. Para minha surpresa, ela estava me explicando como é que funcionava cada alimento. Porque as outras falavam assim, ó, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, essa não. Eu posso comer desde que eu coma a porção correta, da maneira correta e da forma correta.
Os alimentos foram separados por grupos e eles têm as cores da bandeira do Brasil. E para quem já está pensando que o verde é só folha, uma surpresa.
Feijão, ele é do grupo verde.
O segredo é usar os temperos certos.
Alho, cebola, salsinha, coentro, louro, todos os temperos assim que você tiver, o que você gostar, você pode colocar nesse feijão.
E tem mais.
Batata doce.
Batata doce está no verde.
E a berinjela.
Berinjela verde também.
Para proteger o coração, o verde não pode ficar sem o amarelo nem o azul. A tabela ajuda a prestar atenção ao prato feito de cada dia. Os voluntários testaram o método durante 6 meses.
O triglicerídeos caiu de 700, que era a minha média, 700, 600, para 101. Mudou a disposição. Eu tomava medicação para dor de cabeça, eu não tomo mais. Então mudou uma série de coisas. Eu precisava realmente me reeducar.
Eu emagreci 7 quilos. Em 7 meses, assim, então foi visível e também eu senti bem nas roupas, assim, não é tão simples. Eu acho que tem muita disciplina, eu acho que tem uma orientação um acompanhamento que foi feito aí rigorosamente com a equipe de nutricionista, com os médicos, né, para que dê esse suporte, porque realmente requer uma dedicação.
O sinal vermelho vai para este grupo.
Os processados, eles são realmente danosos ao coração e, por serem danosos, nós não recomendamos a ingestão deles. A dieta cardioprotetora, ela observou todas as mesmas características nutricionais da dieta mediterrânea, que são as recomendações das diretrizes, tanto da Sociedade Americana, Sociedade Europeia e também da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O ponto de corte para eleger o alimento nestes grupos está o teor de gordura e a composição mais ou menos saudável para o coração.
A receita de bolinho de arroz leva verduras e legumes. O feijão tropeiro é feito sem bacon.
Reduzimos 50% o teor de calorias, gordura saturada, colesterol e sódio.
Estas receitas e os alimentos de cada grupo estão na nossa página na internet. Sinal verde para cuidar do coração.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós. Há 14 anos em seu coração.